Saúdo a todas e a todos presentes e a todos os interessados que nos acompanham a presente sessão por meio de gravação. Hoje, dia 5 do mês de novembro de 2019, junto à sala de sessões Elisângela Caseloto da Silva, da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, em nome de Deus, declaro a presente sessão aberta. Em primeiro lugar, eu e o primeiro secretário desta casa, o senhor Guilherme Afonso Fabron, assinamos a ata da sessão anterior. A presente sessão extraordinária tem por previsão legal no artigo 257 e o seguinte do regimento interno dessa casa e foi motivada pelos requerimentos número 026 de 2019 e número 027 de 2019, de autoria dos vereadores Edmar Messias Lopes e de Guilherme Afonso Fabro, respectivamente, que solicitar a convocação de servidores e prefeito municipal para prestarem esclarecimentos em sessão extraordinária a respeito de conteúdos apontados em sessões ordinárias. Com base no parágrafo 2º do artigo 258 do Regimento Interno, passo a palavra ao vereador Edmar Messias Lopes, a qual que terá o prazo para abordar os assuntos da convocação.
Senhor presidente e demais vereadores, quero aqui agradecer pela sessão. Quero que... Oi? Oi. Não dá para entender? Então vamos lá. Posso começar? Quero que...
Passo a palavra ao vereador Guilherme Afonso Fabro, que terá o prazo para abordar os assuntos da convocação.
Obrigado pela palavra, presidente. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes hoje, em especial nossa autoridade, prefeito municipal José Carlos Baraldi, a todo o corpo presente do nosso município, e dizer sobre o teor do meu requerimento. Ontem apresentei em sessão ordinária, um requerimento para que pudesse ser feito todos os esclarecimentos que vem acontecendo nos últimos 15, 20 dias, onde gerou alguns comentários nas cidades, seja positivo ou negativo, sobre a sessão ordinária da última semana de outubro, salvo engano. Foi abordado aqui vários temas, dito por um cujo vereador, que se esses temas e essas informações se estenderam pela cidade, certo? E Na minha opinião, vejo eu que é preciso ter o direito de resposta, é preciso dar aos munícipes as informações corretas. Talvez nós todos aqui falamos o que bem entendemos, mas nem sempre baseado talvez na verdade ou nos fatos concretos. Então, fiz esse requerimento, apresentei ontem esse requerimento e hoje estão aqui as pessoas interessadas no direito de resposta. Obrigado, senhor presidente.
Com base no parágrafo 3º do artigo 258 do Regimento Interno, passa a palavra ao vereador Edmar Messias Lopes, a qual terá o prazo para apresentar seus quesitos.
Senhor presidente e demais presentes que nos assistem nessa Câmara Municipal, o primeiro questionamento que eu sobre o município, se tem disponibilidade e qual é o critério. A segunda questão é, temos a situação do salão que está em reforma na saída para Autônia, na rodovia da BR. Como será essa parceria com o empresário? A primeira questão é, com base no questionamento do novo vereador Paulo Sérgio Arrias, trouxe algumas dúvidas do que realmente são dívidas no exercício de 2016. E aí vem a pergunta. E aí por isso queremos a resposta. E do que são as dívidas de 300 mil da precatória de 2001? E quais são as do PIS-PASEP de 400 mil que ele citou aqui nas sessões posteriores? E quais são os recursos do deputado Alfredo Kaifer, no valor de 300 do Álvaro Dias, que é de 260 mil, e do Frangão, que é de 250 mil? Esses são os questionamentos por parte do meu requerimento. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Guilherme Afonso Favro, a qual terá o prazo para apresentar os seus quesitos.
Obrigado pela palavra, senhor presidente. Quesitos do requerimento 27/2019, de autoria do vereador Guilherme Afonso Favro. Ao senhor Ricardo Ruiz Pimenta, técnico administrativo e responsável pelo setor de obras, e ao senhor José Carlos Barata. Em relação ao... solicitando esclarecimento sobre... em relação à cooperativa Ilha Grande, por que o município não quer liberar estes terrenos? Ao senhor responsável pelo setor de recursos humanos, em relação aos cortes de gratificações do início do mandato, gostaríamos de explicações sobre os motivos e como tem se comportado o índice da folha de pagamento do município. Obrigado, presidente.
Convido o senhor Ricardo Ruiz Pimenta, técnico administrativo e responsável pelo setor de obras, para que suba até a tribuna, para que responda os quesitos apresentados e faça suas explanações.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao prefeito, que aqui se encontra presente. Boa noite aos servidores públicos, a toda a população em geral. Para mim, senhor presidente, é motivo de muita honra estarmos aqui hoje para que possamos estar discutindo assuntos de extrema importância para o nosso município. Nos honra muito, né, essa presença aqui hoje. Espero que não seja a primeira vez que possamos estar aqui. que possamos também ser convocados para também darmos sugestões, esclarecimentos a toda a população, que de fato são nossos patrões que nos pagam o nosso salário. Então, com relação ao primeiro questionamento sobre o ginásio de esporte. No ano de 2014, foi firmado um convênio com o Ministério do Esporte, né? Então, o valor... De 260 mil reais. Então, foi... Começamos um novo orçamento, projeto, que infelizmente também é um projeto muito mal feito, um projeto que a gente foi analisar, um projeto inexequível, né? Algumas situações com relação ao corpo de bombeiro, algumas portas de emergência que não tinha cabimento nenhum, dentre vários outros fatores. Pois bem, conseguimos então aprovar o projeto e para a licitação, também algo em torno de 260 e poucos mil reais, e daí teve então a empresa Valdir, que ganhou a licitação e deu um desconto naquele momento de 14,52%, ou seja, ele pegou a obra pelo valor de 225 mil reais, né, naquele momento. Então, executou a obra, tivemos a inauguração e, em virtude desse desconto, nós aproveitamos esse recurso, que foi em torno de 38 mil reais, e reprogramamos a obra, aproveitando então este recurso para que fosse utilizado em algumas melhorias no próprio ginásio de esporte. Também é bom lembrar que, naquele momento, alegando a empresa que não era possível executar naquele valor, né? E qual que era a prioridade do município? Era, então, finalizar... que a empresa também na época de os valores não dava para fazer toda a obra. Nós, então, dessa forma, foi quando reorçamos, enfim. E daí, na hora da licitação, como eu disse há pouco, teve esse desconto de 38 mil reais, o qual já foi também empregado lá nessa reprogramação. Então não houve devolução de recursos. Em função de uma portaria, naquele momento, que hoje já não é possível fazer mais esse tipo de reprogramação, que é uma portaria que agora saiu, então, em 2016, que é a 424, que não permite esse tipo de situação mais de reprogramação. Inclusive, temos outras obras aí que, infelizmente, não foi possível reprogramar. Então, enfim, a obra está, graças a Deus, executada, está inaugurada e, né, que possa ter bastante, vai ter bastante serventia a toda a população, a todos os munícipes de São Jorge do Patrocínio. Também fomos questionados, né, para estarmos aqui, esclarecendo algumas situações com relação a geração de emprego e renda. Quero frisar aqui que sempre foi um dos focos a geração de emprego deste governo. Né? Tanto é fato que nós já fizemos vários barracões, já fizemos parceria com vários empresários e, graças a Deus, estamos aí fazendo outras parcerias de outras empresas que possam vir estar instalando no município. Lógico, a gente sabe que São Jorge do Patrocínio é difícil você atrair empresa pela questão geográfica. Só vem para São Jorge do Patrocínio. Quem vem para São Jorge do Patrocínio, ninguém passa em São Jorge do Patrocínio. Então, realmente, a dificuldade de nós atrairmos empresa, investidores, não é fácil. Porém, temos feito vários contatos com alguns empreendedores e sempre estamos buscando. Com relação a essa situação, no qual foi indagada pelo nobre vereador, a forma que é feita, né? Então, nós temos aqui a lei do PROMAD, ela é uma lei de 97. Sempre todos os atos que é feito com relação a cessão de barracão, e é bom frisar isso, não é doação, é cessão. O município nunca doou barracão, ele cedeu. Lógico, teve um 1900 e alguma coisa, se não me engano, 1994, que foi feita uma lei naquele momento, no qual o município poderia ceder, poderia doar, para um empresário madeireiro, né, conhecido como Serraria do Mané da Tora. E naquele momento, ele se baseou dessa lei e acabou entrando na justiça, e recorreu, enfim, e acabou ganhando. O doutor pode falar melhor sobre isso. E a prefeitura, o município está recorrendo até hoje, mas foi o único fato isolado que aconteceu em São Jorge do Patrocínio, né? Os outros barracões são por cessão de uso, né? O município não doa, não dá o barracão, não dá o direito de propriedade, a titularidade definitiva do barracão, enfim. Lógico, enquanto ele estiver cumprindo a lei do Promat, que é a lei 537 aqui, que eu tenho ela aqui para apreciação dos nobres vereadores, lógico, ele está com o barracão, usando o barracão até que ele cumpra os requisitos, né? Então, basicamente seria esse o pronunciamento. Queria também frisar que o vereador comentou sobre também a empresa Cordinha, que o município não tem feito investimento, né, rapaz, que está gerando emprego. De fato, realmente é uma empresa idônea, uma empresa que está crescendo, pujante, e que está gerando bastante emprego. Se não me engano, é a segunda empresa que mais gera emprego em São Jorge do Patrocínio hoje, depois da Contratempo. Então, nós fizemos sim vários investimentos, prefeito aqui de prova, já doamos material para ampliação, já cedemos barracão, agora recentemente também estamos já praticamente com a concessão, com a cessão de uso também daquele antigo barracão onde era a lavanderia, né, onde ele também vai gerar novos postos de trabalho a todos os munícipes de São Jorge. Então, quer dizer, estamos atuando, estamos trabalhando, quero frisar também que não sou o responsável dessa pasta, eu estou apenas ajudando. Queria dizer aqui, que na gestão passada tinha um funcionário para o Departamento de Habitação, tinha um funcionário para a Indústria e Comércio e tinha um funcionário também, se não me falha a memória, enfim, a economia do município com relação a servidor público, depois que nós tivemos a confiança do prefeito, que confiou na nossa pessoa de estar ajudando nesse departamento, também ali no Departamento de Obras, na Indústria e Comércio, na habitação, no INCRA também que eu respondo, uma economia nada mais, nada menos, é em torno de 6 a 7 mil reais por mês, né? Então, estamos ali ajudando, evidentemente, sem ter nada em troca, sem um real de gratificação, estamos fazendo isso realmente porque é o nosso dever como servidor público. Sempre gostei de desafios, estamos à disposição, tanto desta Casa de Leis, como também do Executivo e de toda a população que nos paga o nosso salário. É para isso, é isso que nós e para isso que estamos aqui hoje. Queria também dizer sobre a situação que foi também indagada aqui pelo vereador com relação ao vulgo Beto. Eu quero deixar bem claro aqui que o nome dele é José Roberto Pazetto, uma pessoa honrada aqui na cidade, uma pessoa que gera vários trabalhos, um empreendedor, uma pessoa que paga sim seus impostos e uma pessoa que merece o nosso respeito. E queria dizer que é prematuro de nossa parte dizermos que estamos terminando um barracão que, diga-se de passagem, ficou 4 anos da gestão passada, não tiveram competência de terminar, a capacidade de terminar, e nós estamos terminando, vamos ceder para uma empresa que vai gerar emprego, e vir falar que, porque é para pagar a campanha eleitoral, promessa disso, promessa daquilo. E por que vocês não pagou então? Por que não fizeram o barracão para pagar a promessa eleitoral? Então vem com desculpa, dizer, não, é porque é para pagar a campanha, a promessa eleitoral. Então, quer dizer, é desculpa de aleijado. Então me desculpa aqui o desabafo, mas eu tenho que falar. Não vou fazer um processo pesado. Então nós estamos aqui para... na prefeitura. Um termo de sessão certo. Não concluímos a obra ainda, estamos em fase de conclusão. E lógico, se ele não concluir, se ele não honrar aquilo que foi colocado no termo de sessão, aí sim, eu acho que essa casa aqui tem a obrigação de fiscalizar. A obrigação É papel dessa casa fiscalizar mesmo. Não só ele, não, mas todos, né? Mas eu acho que é prematuro a gente insistir e dizer, olha, porque é para pagar a campanha eleitoral, é para pagar a promessa, é para isso, é aquilo, é não sei o quê. Então, gente, vamos com cautela, pelo amor de Deus, vamos aguardar, então, que tenho certeza que esses postos de trabalho serão gelados. O empreendedor, como eu disse, tem outros segmentos aí na área do, né, cerealista, café, enfim, é um empreendedor nato, tem outros investimentos que eu sei também. Então, temos sim. Se não, como eu disse, geograficamente o município está mal localizado, está ruim, está difícil trazer empresa. Vamos investir nas que estão aqui, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos sim, vamos proporcionar a ação, né? A população paga o nosso salário. Então, eu acho que são essas as minhas palavras. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus possa abençoar. E eu queria aqui, antes de terminar minha fala, queria deixar uma mensagem aqui. Hoje nós estamos vivendo um mundo de fake news. Não sei se vocês já viram falar em fake news. O que é fake news? É propagandas vinculadas em redes sociais que não são verídicas. Inclusive, o próprio doutor pode falar aqui, o TSE mesmo está bem rígido nessa questão, está mudando a legislação para que as pessoas que propagam mentiras, inverdades, a respeito de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, que sejam punidas, né? Que sejam realmente responsabilizadas e punidas, né? Então, eu queria deixar essa mensagem aqui. Não é plágio, não, isso daqui foi teoria minha mesmo, mas para a gente pensarmos um pouco sobre isso. Que tenhamos sabedoria para discernirmos entre o certo e o errado. Pois nem tudo as necessidades é verdadeiro. Então eu queria aqui agora, sem plagiar um pouco, queria deixar mais uma mensagem do nosso comandante maior. Vou fazer uma breve alteração aqui. O nosso município acima de tudo, e Deus acima de todos nós. Obrigado, senhor presidente.
Convido a convocada a senhora Gisele Pertinelli da Silva Cordeiro, secretária de administração, para que suba até a tribuna, para que responda aos quesitos apresentados e faça suas explanações.
Tem certeza? Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Na pessoa do presidente, agradeço e saúdo todos os companheiros aqui da casa. Bom, como foi questionado, né, e apresentado o requerimento, estamos aqui, então, para fazer algumas observações. Antes de eu fazer minha fala, deixa eu só fazer uma observação. Dentre as tuas falas, Ricardo, ficou um item em aberto. Eu estive observando aqui. A parte da cooperativa Ilha Grande. Eu acho que vale a pena depois, presidente, ser chamado para finalizar sobre isso. Mais perto, senão não sai? Então tá bom. Só deixando essa observação. Mais perto? Tem certeza? Ai, tá, agora melhor. Bom, então, dando sequência de... Em relação ao questionamento feito, só para a apresentação, trouxe aqui alguns quesitos em relação a situações de dívidas e situações de... Eu só queria, assim, antes da gente começar conversando um pouquinho, separar duas partes. Eu vou falar um minuto a respeito da dívida, que é diferente dos 300 mil questionados aqui, de uma precatória. Então, são duas, três coisas distintas, na verdade. Uma é as pendências que realmente ficaram do exercício 2016. E isso, gente, nós já apresentamos aqui em audiência, vocês já viram isso. Nós já trouxemos os relatos aqui. Né? Mas nós estamos aqui, por exemplo, com um parecer, eu fico muito triste em ver aquela cadeira vazia, eu preciso falar. Eu não aguento essas coisas. Né? Porque na hora de provas que nós temos, eu realmente fico muito triste. Mas eu acho que vale a pena a gente explicar isso à população. Então, por exemplo, está aqui, Tribunal de Contas. Quem faz a avaliação das contas é o Tribunal de Contas. E quem está dizendo que ficou dívida do exercício anterior de 2016 é o Tribunal de Contas, não somos nós. Está aqui, é um parecer prévio da análise das contas. E no parecer prévio, que ainda não está finalizado, mas ele já faz o apontamento. E o apontamento é pela irregularidade do exercício 2016. Por um motivo... Que é isso? É comprar e não ter dinheiro para pagar. Simples assim. Né? E na administração, ela é fragmentada em 4 anos. Inicia. Você tem que. Dívidas contraídas, comprar. O Tribunal de Contas está dizendo isso, não somos nós. Está aqui, podem pegar o parecer, está aqui o número 2754-23/2017. É a análise feita pelo Tribunal. Inclusive dizendo que foi detectado R$1.115.420. Então, assim, não somos nós, está aqui. É só ler o relatório. E aqui vai identificar que realizaram as pendências de 2016, em relação às contas, certo? Fecha-se um parênteses das dívidas e abre-se um parênteses para os dois. Né? Está aqui o nosso procurador, Dr. Marco Pérez, nosso jurídico, que também acompanha e sabe bem do que nós estamos dizendo. Isso não é de 2001, e sim de 2006. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho, porque eu falo assim que a gente tem que falar, mas como ele fala assim, olha, a gente fala e mostra, a gente também fala e mostra. Então, vamos lá. Está aqui a ação judicial. É uma precatória. Ela deu início em 11/10/2006... Né? Foi uma ação movida por um servidor contra o município. E esse processo vem correndo. Olha. No meio do ano. Exatamente, no meio do ano passado. Para que fosse incluído. Isso aqui, gente, é o tal famoso casou-se com a viúva, herda-se os filhos. Né? Tem esse processo, vai correndo, quando sai a sentença, está aqui a precatória para ser paga. Que, por grata surpresa, nós também estamos herdando algumas. Né? Por exemplo, nós tivemos, em 2013, uma ação de um outro ser, né, com a administração, e tem um processo em andamento num valor aproximado de cerca de 75 mil, que a gente não sabe quanto vai fechar esse processo quando terminar. Mas se o município for condenado, é mais uma precatória que o município vai pagar, né? Depois nós temos mais uma... E a pessoa moveu uma ação contra o município, que também está correndo, onde a querelante está pedindo 158 mil reais em relação a danos morais. Quanto é que nós vamos pagar? Ainda não. O processo está andando, está correndo. Quando, se formos condenados, quem estiver vai cumprir a determinação judicial. É assim que funciona. Então, os 300 mil... Agradeço. Os 300 mil, para ficar bem claro, ele não é dívida que ficou. Era uma ação. No momento, posso dizer que essa dívida que o delegado deu, que vem ao longo disso, o que ele deu. Isso é uma coisa. Outra que vai ser cumprida agora, que é uma ação. Vou acrescentar, doutor, tenha toda a liberdade das questões jurídicas. Que está aqui o processo para quem quiser conhecer e saber. Certo? E olha, fica aberto se vocês tiverem dúvidas e quiserem intervir aí. Na sequência disso, vem o PASEP, né? Que é os 400 mil. Eu vou deixar esse parênteses para o Marcos, só depois, doutor, você fazer bem um relato sobre o PASEP. Por quê? Isso é uma história lá de 99. E eu gostaria que depois o senhor viesse rapidamente aqui, eu vou concluir os outros assuntos e depois o senhor volta e fala só do PASEP, dos 400 mil. Porque ele acompanhou bem, eu acho bacana a gente entender certinho sobre isso. E depois até como é que foi o parcelamento, que foi bem sofrido. Mas ele vai apresentar para vocês. Na sequência ainda, foi questionado aqui a respeito de, ah, por que não fazer, né, parar de ficar dizendo isso e aquilo e mostrar o que foi feito, mostrar o que foi deixado. Oh, que bacana. Realmente ficou algumas coisas. E nós nunca escondemos isso, não. Como, por exemplo, nós também deixamos em 2012. E que eu sempre digo isso, e as pessoas na época ficaram muito bravas, quando nós deixamos o terreno da Coapar comprado, as galerias prontas, né? Porque vocês foi entregue para nós no início da administração, para nós em especial ao prefeito Baraldi, um relatório de tudo que estava pegando do município, bem bonito. Nesse relatório, lá dizia dos convênios. E olha, eu não estou inventando, está aqui assinado pelo prefeito Delei e pelo Minoro, né, que era o secretário de Finanças. E lá ele disse que ele assumiu em 2012 com um convênio de 556 mil da Casa Familiar Rural, que depois ele executou, então nós deixamos esse dinheiro para ele. Nós deixamos também o Paulo para fazer a execução, 180 mil. Nós deixamos a UBE, 200 mil. E deixamos 721 mil para aquisição daqueles ônibus escolares. Certo? Isso ficou da administração 2012 para a administração 2013. E herdamos dele, bem bacana, o recap de 255.570, que é os 260 mil que ele fala. Herdamos também 300, que é um outro recap, que é o do Alfredo Kaif. E herdamos 240. Por que que a gente fala isso? Isso aqui tudo como convênio assinado para ser executado na outra administração. Mas foram só esses os convênios que foram executados por essa administração até agora? Vocês sabem que não, né? É bem mais que isso. É bem mais recap que isso. É bem mais entrega de equipamentos que isso. É bem mais veículos que isso. E está aí a prova, a comunidade está vendo. Certo? Então, é importante a gente dizer, olha, tem que ficar de uma administração para outra? Tem. Eu citei aqui vários. É o que o senhor herdou em relação aos recursos que estavam programados para estar vindo para o município. Além disso, vocês sabem que daí já teve o que o Ricardo comentou, ginásio de esportes, outros recursos como a ciclovia, esses já estavam no caixa, né? Que vocês sabem que nós já apresentamos esses valores aqui. Vocês lembram disso? Quando a gente apresentou aquela planilha, dizendo que ficou com vários recursos vinculados, vários recursos de convênios na conta, né? Recursos esses que não poderiam pagar essas contas feitas, contraídas pela administração a fornecedor. Convênio pode pagar somente convênio. A gente precisa explicar isso, porque às vezes você pega um balanço de caixa lá e fala assim, nossa, mas tinha lá 771 mil de convênio, como eu já ouvi alguém me questionar que um nobre vereador falou, não, deixou 771 mil. Deixou. Mas deixou em recursos de convênio. O que, que é isso? Era o dinheiro do ginásio de esporte, podia gastar em outro. Entendeu que ficou pendente. Então era isso. Simples assim a conta. Fácil de entender. Mas às vezes a gente precisa ficar repetindo, porque a gente percebe que tem algumas pessoas que não conseguem entender como é que funcionam as coisas. Né? E entende da administração. É isso que a gente fica, às vezes, assim, um pouco de dúvida, né? Do porquê todo esse questionamento. Mas olha, em relação aos pontos levantados, acho que eu fui bem clara, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição. Eu estou hoje na Secretaria de Administração, auxiliando ali. Estamos à disposição. A parte de geração de emprego e renda, como o Ricardo apresentou aqui, está dentro da nossa pasta. É uma pasta que a gente tem batalhado bastante, vocês sabem disso. Muito difícil trazer empresários para cá, nós estamos numa condição geográfica muito difícil. Eu até gostaria muito de sonhar em ver o protocolo da tal empresa de 150 empregos, né, mas não vi, já estão mostrando sinal ali que já está acabando o meu tempo. Já vou passar para o doutor Marcos, mas só para finalizar, a administração realmente é séria, tem buscado trazer todas as informações para a população. E que a gente perceber que está sendo levantado situações que não são verdadeiras, vocês podem ter certeza que nós vamos esclarecer a população. Seja aqui na Câmara, seja no meio da praça, seja sentado na esquina, seja... Porque ela tem o direito de saber a verdade do que acontece com o dinheiro público. É a nossa obrigação. Nós somos pagos para isso. E é por isso que nós estamos aqui. E o dia que nós não pudermos vir aqui, nós vamos gritar ali na meia rua. Mas que o povo... Com certeza vai. Da forma certa. Marcos, se o senhor puder, só um minuto do PIS/PASEP e a gente já encerra. Obrigada.
Convido o convocado, senhor Marcos Antônio Pérez, procurador municipal, para que suba até a tribuna e faça para que responda aos quesitos apresentados e faça suas explanações.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, e boa noite à população que veio assistir essa sessão extraordinária. Dando prosseguimento à fala da Gisele, que foi bem completa, me restou falar a respeito das duas dívidas, né, que foi cogitada que seria da gestão passada, mas que na verdade não são. A Gisele já colocou em relação à ação trabalhista que o servidor entrou contra o município. Acho que não tem problema divulgar o nome. É uma ação que o Marco Gobbi entrou contra o município de São Jorge. Essa ação foi originada em 2006, né? Ele trabalhou até 2004, ele era um cargo comissionado, era diretor do Departamento de Transportes. E encerrando a gestão política do prefeito de 2004, ele exonerou os cargos comissionados, não só o Marcos, mas todos os cargos, como é feito em todo final de mandato. Isso é de praxe. Como existia uma portaria de exoneração lá em 95, quando ele assumiu esse cargo comissionado, então o prefeito da época não teve dúvidas em exonerá-lo do cargo de comissão, e como ele já tinha sido exonerado lá atrás, a pedido dele, do cargo efetivo de motorista, então foi feita a dispensa. Ele não concordou com essa dispensa, porque disse que não havia pedido demissão, entrou com ação judicial, na verdade entrou com três ações. Entrou com duas primeiro lá na Justiça do Trabalho, mas nós somos estatutários, então a nossa competência para julgar ações, a partir de 94, é na Justiça Comum. Então ele entrou com duas ações, o advogado dele até no início era o Dr. Eudenir, que é o Teixeira, não teve frutos nessas ações lá na Justiça do Trabalho. Ele teve um outro procurador, que é o Dr. Luiz Guilherme Meyer, de Umuarama, e ele entrou com uma ação em Autônia, na vara da Justiça Estadual, e esse processo transitou durante todo esse tempo, chegando inclusive ao STJ. Nosso último recurso foi ao STJ para tentar reverter essa posição em relação aí ao município. Nós não logramos êxito em reverter isso. O motivo foi que, embora tenha a portaria de demissão do cargo efetivo, a Justiça não reconheceu, porque ele alegou que não pediu a demissão, e nós não tínhamos, o município não tinha, naquela época não era praxe de fazer, um requerimento do servidor com firma autenticada pedindo a exoneração. Inclusive, porque isso foi em 95, ele trabalhou aí até 2004, sendo cargo de confiança. Então, esse foi o motivo do processo dele, e o motivo dele ter êxito foi esse. Então, saiu a decisão, transitou em julgado no STJ, foi feita a reintegração dele ao cargo de motorista. Logo na sequência, ele trabalhou um tempo, depois acabou se aposentando. E desse período que ele ficou fora, o município foi condenado a restituir esses salários que ele deixou de ganhar. Então, esse precatório são os danos materiais que ele teve em relação a essas percas salariais e uma pequeníssima parte em relação a dano moral, que, se não me falha a memória, foi condenado em 10 mil, alguma coisa assim. Então, esse precatório, o último cálculo que foi feito, quando foi gerado, foi 281 mil e alguma coisa. Mas como na data do efetivo pagamento ele tem que ser atualizado, então ele deve girar em torno de 300 mil reais, que acho que é a rubrica que tem lá no orçamento, que foi incluído na LOA do ano passado, né? Então, em relação a esse processo dos 300 mil reais, é dessa ação trabalhista relativo ao Marco Gobbi. Se tiver mais alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar. Em relação ao outro processo, que é o dos 400 mil reais, esse processo é relativo a uma dívida que a gente tinha com a Receita Federal, relativa ao PASEP. O que é o PASEP? O PASEP é um fundo de participação que o município paga, assim como um FGTS, só que num índice muito menor, em favor do Banco do Brasil. O Banco do Brasil administra essa receita do PASEP, e os servidores que têm direito de receber isso todo ano, dependendo do nível salarial, ele faz o recebimento desses valores do PASEP, isso anualmente. A regra é até dois salários mínimos, recebe um salário por ano, enfim, tem as regras do PASEP. Mas o que aconteceu? Por que o município de São Jorge não recolheu o PASEP? O que gerou essa dívida? No ano de 98, surgiu, através das associações de município, a possibilidade de uma ação judicial, que estava tendo êxito em todo o país, para que os municípios deixassem de recolher essa contribuição do PASEP. E o município de São Jorge, na ocasião, entrou com essa ação na Justiça Federal e ela teve uma liminar. Então o município conseguiu uma liminar, como tantos outros municípios do país conseguiram. Por quê? Naquela época havia essa discussão. Né? Isso não tinha chegado ainda nas instâncias superiores, né, para ser chancelado, se era dever pagar ou não. Então o município entrou com essa ação e conseguiu essa liminar. Então nós deixamos de recolher o PASEP de 99 a quase, acho que janeiro ou fevereiro de 2004. Foi alguma coisa nesse sentido aí. Em torno de 4 anos a gente deixou de recolher por força dessa liminar. Depois desse período, vejam, nós ficamos 5 anos na liminar. A liminar foi cassada. Como que a liminar é cassada? Uma instância superior dá um entendimento que pacifica o judiciário inferior, né, as instâncias inferiores, e daí aquilo acaba não tendo mais validade, porque era uma liminar, não tinha sido sentenciada, então a nossa liminar foi cassada. A partir daí, a Receita Federal gerou esse débito, porque isso é calculado em cima das receitas do município. Essas receitas são de fácil acesso para a Receita Federal, né, ela consegue levantar isso com facilidade, gerou o débito, mandou para o município pagar. O valor dessa dívida original, que deixou de ser recolhido nesse período todo, é R$252 mil. Né? É lógico que quando a Receita gerou isso, tinham se passado 5 anos, eles jogam uma multa de 100%, eles jogam atualização, enfim, aquilo virou um valor absurdo. Quando essa notificação chegou para a gente, era em torno de R$500 a R$600 mil. O que o município fez? A gente ainda tentou, administrativamente, fazer recurso para tentar derrubar isso aí, ou para tentar derrubar pelo menos essas multas, esse juro, enfim. A gente se esperneou no que deu, como faz, né, com toda a dívida que o município tem para pagar. Só que chegou ao ponto que nós chegamos na instância superior na via administrativa, na Receita Federal. Nós chegamos até o Conselho Federal da Receita Federal. E chegou lá, julgou que o município tinha que pagar. Então não tinha jeito. Quando que isso aconteceu? Coincidentemente, isso aconteceu na época do governo do Temer, e ele tinha soltado lá uma lei federal para tentar dar uma graça a alguns devedores grandes que a Receita tinha, né, de algum problema lá que tinha, mas que o município acabou tendo a possibilidade de entrar nesse parcelamento. Se chamava PERT, né, o pedido de parcelamento especial e tal lá. Então o município coincidiu que teve essa decisão do Conselho, essa última decisão administrativa, e essa possibilidade de ingressar nessa lei que o governo federal fez. O que nós fizemos? O PERT, ele dava ao município a isenção de 80% dos juros e 50% da multa. Então era um excelente negócio e poderia parcelar em 145 vezes, né, pelo montante da nossa dívida e tal, poderia parcelar em 145 vezes. Então a gente foi lá e fez a adesão nesse PERT. Fomos até a Receita Federal em Porã, foi eu, foi o Fábio, e não sei mais se o Edivaldo foi ou não. Mas a gente foi lá, pegou as orientações, isso era feito via sistema, chegamos aqui e fizemos a adesão nossa ao PERT. Surpresa tivemos quando fomos pegar a certidão e a certidão não saiu. Né? E a gente tinha ido lá na Receita e pegado essas informações. Voltamos lá, o rapaz falou, olha, o pedido que vocês fizeram não era nesse lugar. É dentro do site da Receita, mas vocês tinham que ter feito num outro lugar aqui, num outro quadrinho, e vocês fizeram e virou aquela discussão. E nisso perdeu a validade a lei e tal, aí procuramos a Procuradoria da Fazenda Nacional em Umuarama, entramos com uma ação para conseguir aquela certidão que a gente precisava, conseguimos a certidão, o procurador ficou puto da cara com a gente, comigo e com o Gladys, mas conseguimos aquilo lá. E depois fomos brigar junto ao governo federal, porque aquela pegadinha na qual nós caímos dessa dívida, vários outros municípios, várias outras entidades, várias outras empresas caíram também. Isso chegou numa situação que o próprio governo federal consertou isso. Ele editou uma portaria corrigindo aquilo lá, dizendo que as pessoas que fizeram adesão naquele local que a gente havia feito teria a mesma validade do lugar correto lá que eles achavam que era na Receita. Então a gente conseguiu fazer a adesão ao PERT dessa dívida do PIS/PASEP. Então a nossa dívida, quando a gente fez a adesão, ela estava em 915 mil, né? Quando a gente não conseguiu essa adesão, a Procuradoria, que já estava meio puto da cara com a gente lá, foi lá e protocolou uma execução fiscal contra o município de 1 milhão e 7 mil. porque daí os 915 já tinha os honorários da procuradoria, tinha mais algumas coisas lá, então ela passou de 1 milhão a execução fiscal. E nós fomos nos defendendo judicialmente aqui e tentando essa reversão na via administrativa com a Receita Federal e com a União. Até o Baraldi teve em Brasília com o Dr. Osmar, conversou com o subprocurador federal da Receita Federal, explicou a situação do município. Ele foi, falou para o Baraldi que outros municípios estariam nessa mesma situação e tal. E no final acabaram editando essa portaria que acabou servindo para São Jorge do Patrocínio, mas servindo para vários outros municípios, várias outras entidades do país. Né? Eles não iam fazer uma portaria para São Jorge do Patrocínio. Né? Aí conseguimos nos adequar nessa portaria. Deixa eu só ver se eu tenho valor aqui. Então a nossa dívida que era 915 mil e depois da execução ela foi para 1.007 mil reais, nós acabamos incluindo ela no PERT por 391 mil. Então a gente pegou toda a redução que a lei concedia e fizemos esse parcelamento em 145 vezes. Isso é descontado direto do FPM, né? Já veio o desconto direto, mas para o município foi um excelente negócio porque a dívida original lá em 1999 até 2004 era 252 mil. Então, passado todo esse tempo, toda essa situação da gente estar recorrendo, a gente conseguiu ainda fazer esse parcelamento em 145 vezes. Então, esses 391 mil, eu não sei certo o valor da parcela, que estava descontado lá, mas é coisa de 2.500, alguma coisa nesse sentido aí, o valor do desconto dessa parcela. Mas a origem dele é esse PASEP de 99 a 2004, que o município deixou de recolher, não porque achou bonito, mas porque tinha uma liminar da Justiça Federal. E essa liminar durou 5 anos. Então não foi um negócio conseguido hoje, parou amanhã, né? Foi um negócio que levou tempo para se pacificar, que os municípios realmente deviam recolher esse PASEP. Então eu acho que da parte das duas dívidas seria isso, né, Gisele? Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês querem saber, tanto do processo de 300 mil do Marcos, quanto desse do PASEP. Tem alguma dúvida? Ou mais algum detalhe que vocês queiram saber?
Está, tudo bem explicado.
Tá bom? Bem. Então tá, muito obrigado.
Okay. Convido o convocado, o senhor José Edivaldo Silva, técnico em administrativo e responsável pelo setor de recursos humanos, para que suba até a tribuna para que responda aos quesitos apresentados e faça suas explanações.
Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros, munícipes, está quase em cima já. Cumprimento a todos. Viemos aqui hoje com a intenção de esclarecer alguns fatos, como vários já foram esclarecidos, eu entendo que já, inclusive, bem esclarecidos. A minha situação, ou seja, o que coube para mim, é relacionada à questão de alguns cortes que foram realizados em 2017, segundo o requerimento, certo? A princípio, a pergunta, não me lembro muito bem, porque eu acabei não pegando o requerimento, mas seria por que que se cortou. Na verdade, assim, é um procedimento comum que a gente, no conhecimento que tem, não só de São Jorge do Patrocínio, mas de vários municípios da Redondeza, que eu conheço vários, que eu tenho na época de 2001, nós prestamos serviço para alguns municípios aí, e a gente acabou conhecendo várias situações e todos andam praticamente na mesma linha, rezam pela mesma cartilha. Então, assim, a princípio, é um procedimento normal, porque, primeiro, tem amparo legal, né? Ele tem, é embasado em lei, não pode, senão não poderia nem ser feito. Segundo, o servidor... Bem de frente. Tá. O servidor... que para um prefeito, ou seja, para um administrador, ele tem lá sua função de confiança ou sua atribuição, ele não terá para o outro, entendeu? Então é comum que na mudança da administração, Melhorou. Na mudança da administração, essas situações ocorrem. É normal. Então, assim, não é que a São Jorge do Patrocínio é diferente dos demais. São Jorge do Patrocínio. Da gratificação. Ela é uma transitória. Ela fica atrelada à questão da atribuição do servidor, responsabilidade ou coisa parecida. Ela também ela é discricionária, ou seja, o prefeito ou não. Por exemplo, a questão dos índices, porque na verdade isso é um assunto um pouco complexo. Se trata dessa questão de gratificação, índice de folha, é muito longo. Então, assim, acaba se tornando. A despesa é emparelhado com a receita, óbvio. Mas o fato é que isso não acontece por alguns motivos. Primeiro, quando se trata da despesa, quando se trata da situação em que o servidor está inserido, é mais. Eu fiz assim, eu acabei não conseguindo pegar todos os índices da despesa com o pessoal, porque eu acabei tendo a notícia, já era próximo das 11 da manhã, e assim, eu estava sozinho na sala também, porque uma das colegas da gente lá está afastada por atestado, e automaticamente eu acabei tendo que, além de executar o serviço do dia, tive que correr atrás dessas informações. Então, como eu dependia de números e cálculos, eu não consegui pegar todo o período que eu consegui, que eu gostaria de pegar. Que era, eu tinha calculado os últimos. Reduzidas aquelas parcelas legais que são editadas aí pelo governo federal e assim por diante. Então, nós
dessa despesa. Não existe. Essa despesa, tecnicamente, ela está equilibrada, porque com a variação... Eu não sei se eu lembro de tudo, lembrei de todos os assuntos que eu deveria falar. Se vocês quiserem me lembrar de alguma coisa, eu agradeceria. E a gente também é o seguinte, se coloca à disposição para qualquer um dos nobres vereadores, do pessoal, inclusive dos cidadãos dos municípios, que sentirem necessidade de tirar alguma dúvida, a gente está à disposição para isso lá. Não tem problema nenhum. Seja aqui, como o Pimenta comentou, seja aqui, seja na... E a gente, assim, deixa eu só tomar uma água aqui. Vai secando. Secou. A gente tenta ser o mais claro. Todos sabem e merecem. Entendeu? A gente faz toma essas decisões de uma forma bem concreta, bem embasada. E eu vejo que o município de São Jorge do Patrocínio está cumprindo o seu papel nesse sentido. E muito bem feito. Isso é minha opinião. Eu não sei se eu fui convincente, ou seja, se eu fui claro o suficiente. Caso não tenha sido, peço que me desculpem e me coloco à disposição. E a hora que vocês quiserem, fiquem à vontade. Se, inclusive agora, se quiserem tirar alguma dúvida, a gente está à disposição para esclarecer. Caso não consiga de imediato, como eu falei, a gente às vezes depende... Quando se trata dessa RCM, mas, assim, ele depende do sistema que é do tribunal, que não funciona. É assim, ele faz o pedido e senta e tem que ficar esperando. Porque senão ele está morrendo. Aí, ó. Automaticamente ele vai ter posse desses dados. Então a gente acaba dependendo desse tempo para poder, em alguns momentos, chegar em alguns números, alguns cálculos e algumas situações aí para. Até para a gente mesmo trabalhar no dia a dia. Tá? E, então, se os senhores tiverem alguma pergunta a fazer, a gente está à disposição para responder. Mais alguma coisa? Muito obrigado.
Pode.
Deve. Faça. Está permitido.
Prometo que vou ser bem rapidinho. O Edivaldo colocou muito bem aqui a questão da gratificação. Foi um dos assuntos da pauta e realmente ele traz assim, uma grande comoção porque faz parte do salário. Quem recebe acha que aquilo faz parte do salário e quando tira, realmente faz falta. Qualquer dinheiro que tira do bolso do servidor, lhe faz falta, como a gente também faz. Assim, quando houve o início da gestão do Baraldi, que houve o corte das gratificações, como houve também quando o Delei assumiu, quando houve também quando o Palocci assumiu lá atrás, isso é normal acontecer, talvez um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da gestão, mas agora, principalmente nessa nova gestão política, houve rumores de que não podia cortar a gratificação, porque tinha gente que tinha ela há muito tempo, há mais de 10 anos, houveram vários requerimentos administrativos que chegaram lá até o setor jurídico, quando não chegou para mim, chegou para o Gladson, pedindo o retorno dessa gratificação, embasado numa legislação trabalhista e em decisões da Justiça do Trabalho, inclusive. Né? A gente se manteve, fez as respostas lá, pela não procedência dos pedidos, porque, como eu acabei dizendo aqui na nossa fala, nós somos estatutários, então nós não somos regidos pela CLT. Nós não temos, não é essa obrigação, a gente não tem vinculação com a Justiça do Trabalho normal. Então as decisões que é tomada no TST, no TRT, ou que a própria CLT traz, não se aplica para os municípios que são estatutários. Inclusive, depois desses requerimentos, teve um caso de uma servidora que acabou entrando na justiça, justiça comum, entrou corretamente, pedindo a reintegração dessa gratificação, porque foi pega de surpresa, porque fez falta e realmente faz e tudo mais. E esse processo foi, caminhou e teve decisão judicial, tanto na primeira instância, que é em Autônia, e teve no recurso, que é no Tribunal de Justiça do Paraná. E nas duas instâncias foi superada essa tese de que teria direito à gratificação ou do que ela deveria ser mantida, seja por 5 anos, por 10 anos ou por 20 anos. A gratificação que a gente tem ali por função, ela é transitória, é uma verba transitória. O ideal seria que todos que recebem tivessem essa consciência que ela é transitória. Ela pode entrar hoje e pode sair amanhã. O prefeito não precisa de motivação para conceder e nem para tirar. Ela é uma verba discricionária. Então o prefeito concede, lógico que não é feito assim, o Baraldi não faz isso, o Deleste também não fazia, mas ele pode dar gratificação hoje e tirar amanhã. E nem precisa falar o porquê, que ela é uma verba transitória, está previsto isso no estatuto que é assim, e a justiça entende que é assim. Tanto é que a decisão judicial foi nesse sentido. Inclusive a Gisele tem a cópia ali da decisão, se vocês quiserem ver depois, ou se quiser pegar a cópia lá comigo, estamos à disposição. Tá? Mas só para deixar claro que a gratificação é uma verba transitória. É lógico que as pessoas que recebem têm a consciência, não têm essa consciência, acham que faz parte do salário, e quando acontece de tirar, que infelizmente acontece, são pegos de surpresa. Alguns têm financiamento, outros têm compromisso, mas acontece. Né? E o prefeito, quando entra, ele faz a nova equipe dele. Quando ele entrou, fez. Quando o Palocci entrou, fez. Quando outra entrar, depois o Baraldi também vai fazer. Vai tirar. Então isso aí acontece desde que o mundo é mundo e vai continuar acontecendo. Não parou hoje. Por quê? Porque a verba é transitória. Tá bom? Obrigado.
Ok, pois não.
Convido o convocado senhor José Carlos Baraldi, prefeito municipal, para que suba até a tribuna, para que responda os quesitos apresentados e faça suas explanações.
Boa noite. Do executivo para Ricardo Pimenta falou mais. A questão da que foi fala que a gente eu iniciar o mandato, após a minha eleição, eu já comecei com a... fazer a documentação. E quando eu estive lá, é para ir. Estava nossa cidade, graças a Deus, toda. Os dois loteamentos ali da cooperativa. O cooperativa 1 já estava pavimentado e o de baixo estava sendo pavimentado. Eu disse para ela, não justifica colocar pavimento lá. Mas o que, que vocês precisam? Lá no rio, lá embaixo. Aí... Pode trocar? Pode. Aí ela trocou de pavimento para construção de galeria. Então já começou aí. Mas depois. Né, os aí foi maior. A caixa. Primeira parte da galeria se construindo com... E a outra parte? A última conversa. E eu tenho explicado. De nenhuma forma. Já temos. Aqui é uma questão particular. Sim. Fica muito chato. Inclusive. Da parte da... Ele está com tudo isso na mão, ele acompanhou desde a outra gestão. Então, a hora que tiver com. os nossos esclarecimentos sobre essa questão da cooperativa e espero, né, que as pessoas que dirigem, né, que estão aqui, eu tenho que responder. Que a lei, você não tinha conhecimento, por que que não seguiu as normas legais? Então não tem choro agora. Então, muitas vezes a gente é até incompreendido por isso, mas eu tenho que ser assim, porque eu entrei, já falei várias vezes, eu entrei na prefeitura dia 1º de janeiro de 2017, meu nome não tinha nenhum processo, nunca tive nenhum processo. E eu gostaria, né, e todo o tempo quem vai acabar? Vai vir o secretário junto? Não vai vir. Mas o prefeito, ele vai ser penalizado, ele vai ter que se explicar. Então, essa incompreensão. O que ele está fazendo? Né? Depois quem vai? Sou eu que vou responder. Então, e eu prefiro pé no chão, né, consciência. A ausência do Ronaldo, que ele está lá em Curitiba, deve estar voltando agora. Foi lá assinar um convênio, o Marcel Micheleto, através do vereador Valdir Espanhol, conseguiu lá, e eram dois veículos, ele foi lá assinar, e por isso ele não está com se estiver. Eu estaria aqui também. Além da minha casa. Nós podemos tratar essas confidências, né, como eu tenho também toda a minha equipe, meus secretários. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês, em função dessa questão da cooperativa, está aqui o Cido, que é um lutador em função disso. Mas muitas vezes, a luta, você tem que medir o tamanho da luta. E você tem que ir preparado. Porque senão você vai com estilo, né? Então, ele é um grande lutador. Já falou. Eu sei disso. Eu só não posso passar por cima da lei, né, só porque sou prefeito, para poder satisfazer ou para poder. Entendeu? Não posso. Agora, vamos cumprir aquilo que foi determinado, viu, Cido? Leva essa de novo lá para o pessoal do PT. diretoria, que eu sei que você é a pessoa que faz essa interligação, mas os diretores, né, não estão aqui. Os diretores estão lá, como eu falei, que são pessoas de responsabilidade, que estão lidando com um empreendimento que não é um valor, né, baixo, mas é um valor de expressão, e de, além do valor, é o valor humano, o valor social que pode representar isso. Então, eu não estou brincando quando eu falo que eu estou querendo resolver esse problema. Mas, depois... Né, a gente ficou impedido de todo jeito, não está impedido, mas de fazer qualquer coisa, não é onde aconteceu. Pode, porque está lá já agora na mão do doutor Felipe e ele está aguardando a finalização daquele termo de acordo que nós fizemos. Então, também coloco aqui à disposição, não sei se tem alguma dúvida ainda, né, se ficar alguma dúvida, algum, né, esclarecimento que faltou, eu estou a inteiro. E eu estou à disposição para qualquer. Eu não sei do que eu estou explicando aqui hoje, daquilo que os, né, a nossa equipe está aqui também esclarecendo. Eu estou ao inteiro dispor de qualquer um, inclusive dos vereadores, né, que são nossos parceiros, mas são nossos fiscais também. Então, eu agradeço. Responsabilidade, o compromisso, a parceria da Câmara de Vereador e o apoio. Né, muitas vezes a gente até esquece de agradecer, mas a nossa. Brasil passou uma crise e você não vê quase ninguém dispensando. Quem gosta de criticar, principalmente os empresários industriais, faça um teste, vire empresário. Chegar no fim do mês, pagar todos os seus compromissos, chegar no fim do ano e sobreviver e pagar os seus compromissos. Aí a gente sabe se o cara realmente tem competência, se é um cara peitudo, um cara, né, de responsabilidade. Então, meu respeito a todos eles, como respeito também. Mas isso não tem interesse. Então, só quem tem a. E quem teve foi o Baraldi. E eu espero. E aí? Mas nos momentos difíceis, você tem que dobrar, né, dobrar a luta, dobrar a batalha, para você poder chegar no fim com bons resultados. Agradeço e peço imensamente que Deus continue.
Assim sendo, após apresentar os quesitos e após as perspectivas respostas pelos convocados, e nada mais a tratar sobre o assunto, eu só queria explanar que o Baraldi conversou praticamente 24 minutos. Então, seria 15 minutos, mas foi retirado o palavreado do Fábio, né, filho do prefeito, e a gente reservou esse horário para ele, né? Que fique bem explicado, para que todo mundo saiba por que foi ultrapassado o horário. Agradeço a todos os vereadores, visitantes aqui presentes, né? Esperam que participem mais das sessões. Para a gente é um grande prazer tê-lo conosco e ver de que assunto se trata essa casa. Isso é muito importante. Ficar sabendo o que acontece no município, aquilo que é improdutivo, aquilo que é produtivo, saber valorizar, e se tiver alguma coisa que seja improdutivo, que cada participante também possa nos ajudar a vivenciar melhor os dias do nosso município. Né? Agradeço pela boa sessão, todos os convocados que fizeram suas palestras, e em nome de Deus declaro a sessão encerrada.